Mais um conteúdo aqui sobre tecnologia, inovação. Hoje, inovação, né, Jordano? Tudo bem com você, cara?
Tudo bem, Carlito? É isso aí, um assunto que nunca para, né, de ganhar notícias e aparecer aí por tudo quanto é lugar, né? E agora um assuntinho interessante aí, né, que talvez nem todos tenham ouvido falar.
É, exatamente. E o Jordano é um cara especialista no assunto, então vocês vão conseguir ter vários insights relevantes aqui da nossa conversa. O contexto da nossa conversa sempre é bate-papo, né, Jordano? Para a gente não estruturar demais e não ficar aquele assunto quadradinho, então a gente vai só citando os temas, buscando lastro e fazendo a nossa conversa, fazendo o nosso bate-papo,
Devaneios e divagações. Muito bom.
né? É isso aí. Estava dando uma olhada aqui em notícias do mercado, que a gente procura sempre se manter conhecedores do que está acontecendo no mercado, faz parte das nossas profissões, inclusive. E tem uma de uma revista conhecida que fala sobre como você montar um departamento de prevenção e inovação. Você já tinha ouvido falar nisso? Departamento de prevenção e inovação?
É uma coisa interessante, né? Porque já é difícil você ter uma área de inovação, né? E
Imagina ter
aí
uma para ir contra.
exatamente, uma para você se prevenir, né?
É
É, mas faz
verdade.
todo sentido, porque a quantidade de dinheiro que se gasta hoje, que se investe em experimentação, né? Que é uma etapa importante do processo de inovação, né? Para você validar, para você testar hipóteses, né? É quase que às vezes um saco sem fundo. Então, acaba aqui sendo uma medida cautelada, uma medida, né, de prevenção de fato, para que você não gaste horrores, às vezes, em ideias e coisas ali que surgem sem ter uma validação, sem seguir algumas políticas, né?
É isso aí. Mas aqui o contexto é o que não fazer, né? Vamos comentar alguns aspectos aqui só para o pessoal ficar alinhado em relação a isso e depois a gente no final comenta em como combater isso, como de fato promover e direcionar esse movimento de inovação na organização ou até mesmo o cara como profissional dentro da empresa que ele atua, né? Primeiro aspecto aqui citado na matéria é não se misturarás. Ele está usando esse tipo de linguagem aqui, porque ele está citando isso como mandamento, né? Então, o primeiro mandamento é não se misturarás. Isso é fato, né, cara? Se você não se mistura, não conversa com as áreas, normalmente você não tem insights, não conhece os problemas, não tem noção do que está rolando para poder ajudar e para poder inovar naquela área que você atua ou dentro do negócio como um todo, né?
Exato, e porque você precisa estar inserido, né, para conseguir realmente ter os detalhes ou conseguir enxergar caminhos e antecipar até situações, né? Mas por outro lado, a gente está sempre lutando com a formação dos silos, né, que são as caixas pretas, e às vezes a gente tem a formação disso muito comumente, as panelinhas, e vai saber, né?
Isso
Então,
ajuda a não se misturar, né?
isso ajuda a não se misturar, porque todo mundo está querendo defender o seu. E o inovador, ele chega com um ímpeto, às vezes, com um entusiasmo, ou dependendo das estratégias de inovação, você tem uma necessidade de dar respostas rápidas, seja ao mercado, seja a equipes internas, demandas das áreas de negócio. E às vezes você acaba ficando ofuscado, né? Então, são elementos aí importantes que precisam estar sempre em destaque, né? Não se misture, né? Como assim, não se misture, né? Mas de fato, se a gente mergulha e está junto à equipe de produto, a alguma área de negócios específica, né? Você também cai num risco da cegueira, né? Então, também acaba sendo importante alguém de fora, né? É o caso, muitas empresas às vezes fazem, tem lá o seu backlog de inovação. Rodando ali num modelo contínuo, às vezes, de puxada, todavia, algumas demandas, cabe alguns sinalizadores, alguns alertas, né? E eu acho que aí entra esse DPI, né, esse Departamento de Prevenção à Inovação.
É, até o negócio é que você tem que se misturar para poder conhecer os problemas, mas você tem que manter uma certa imparcialidade até para ajudar a desenhar o fluxo e a solução, tanto como projeto ou para a área de negócio. Né? Qual que é o segundo aspecto importante aí, ou mandamento, Jordan?
É, criarás políticas para tudo.
Isso ajuda a aumentar a burocracia e evitar a inovação?
Esse aumento de burocracia, eu acho que não é adequado essa expressão, aumentar a burocracia, porque políticas, elas são flexíveis. Elas precisam ter um papel de orientação para a governança.
De diretriz, né?
Diretrizes, exato. Porque, inova aí, bota aí, vamos fazer. O que, que precisa? Precisa disso, precisa daquilo. Tem problema, manda ver. Chega lá no final, você gastou um fio de dinheiro. Né? E o valor realmente que a gente está buscando, né, de agregação ao negócio, não aconteceu. Então,
peraí.
Quais são as políticas para essa área, para esses modelos, né, para essas dinâmicas, e dependendo de cada contexto, né, é necessário ter adaptação. Então, veja, não são normas, né, não é um estatuto, não é um regulamento, são o quê? Políticas. Políticas são flexíveis, né, e elas podem estar ali orientadas por padrões, procedimentos, né, mas ao mesmo tempo elas tendem a ser uma bússola, um norte, né?
Exatamente. O objetivo da política é direcionar e não aumentar a burocracia simplesmente no contexto ruim, né, dessa palavra. O terceiro aspecto aqui, o mandamento citado na matéria, é não mexerás em time que está ganhando. Isso por muito tempo já foi a máxima, não foi? Se o time está ganhando, não se mexe. Faz sentido mexer em time que está ganhando? Principalmente no contexto digital, atualmente?
Eu acho que faz, né?
Porque
tem algumas leis, né, em que se você está mexendo no time, como é que você está mexendo? Você está aumentando pessoas no time porque você quer entregar mais rápido? Isso é totalmente contraproducente. Né? Em projetos complexos, em que o nível de incerteza é absurdo, ainda mais nessa primeira camada de inovação em que a gente está ainda nas hipóteses, né? Então, não mexerás em um time que está ganhando? Não, depende. Dependendo do contexto, dependendo de situações ali em que a gente precisa, de problemas que a gente precisa resolver, é necessário mexer no time sim, né?
Uhum.
Então, porque o objetivo é resultado, é agregação de valor, né?
Exatamente. E tem duas máximas que a gente convive, tanto em áreas de negócio quanto em tecnologia, né? Você está falando de tecnologia, você tem uma área, por exemplo, que trabalha só gerando relatórios para as áreas. Cara, como é que você vai deixar? O cara está criando, os relatórios estão bem feitos, está entregando no tempo esperado. Você não vai botar o pezinho mais à frente e buscar lidar com data science, gerar insights através da base de dados que você tem, melhorar ela, estruturar. Outra situação é em negócios, né? O cara está numa área de negócio, o negócio dele está indo bem e ele nunca pensou em criar uma concorrência, mesmo que seja fictícia, na cabeça dele, para tentar acabar com o negócio dele, né? Porque se o cara tenta acabar com o próprio negócio, talvez ele descubra um outro mais eficiente, ou ele se previne contra possíveis concorrentes que do dia para a noite pode aparecer e, de fato, deixar numa situação ruim, né?
Justamente. E o que a gente precisa é mitigar risco.
Exatamente.
Esse é o papel de um DPI, né? De fazer uma prevenção, né? Risco para que a inovação possa seguir um fluxo ou atingir uma fluidez e gerar o impacto necessário.
É isso aí.
Então, tem que mexer sim, né? E aí já pega o gancho para o outro mandamento, né? Que é, quando em dúvida, sempre dirás não. Né? E, de fato, o não, ele já precisaria vir da estratégia. Opa, se a estratégia está em dúvida, prevenção, faz uma análise aí, vamos mitigar. Né? E, dependendo do impacto, eu preciso dizer não. Agora, isso é muito desconfortável, né?
Tem os dois aspectos, né, Jordano? E também tem aquelas áreas que trabalham em silos, que estão acostumados a fazer do mesmo jeito, que tudo que você chega lá para sugerir uma coisa nova, o cara diz não. É mais fácil para ele do que pensar ou tentar fazer um ensaio, desenhar um fluxo, pensar fora da caixa um pouquinho, porque isso vai causar... Porque a zona de conforto é muito bom, né? não é desejável, mas é bom. O cara tá lá, tá na zona de conforto dele, não quer nem saber do que tá acontecendo. E aí o cara, no final das contas, não tem o senso de dono, né? Às vezes o próprio negócio tá decrescendo, tá piorando, tá ficando para trás no mercado e o cara tá ajudando a isso acontecer, não ajuda as coisas mudarem, né?
É a dor, essa é uma dor da colaboração, porque a gente tem em inovação a necessidade de processos cada vez mais colaborativos,
É
né?
isso aí.
E para você colaborar, você tem que estar aberto, você tem que estar, né, disposto realmente a enfrentar, né, situações adversas, né? Mas quem que quer que o seu queijo seja mexido, né? Então é melhor eu ficar aqui cuidando da minha squadzinha, né? Porque senão eu tenho que ficar fazendo passagem, tenho que fazer alinhamento. A galera não curte muito ficar fazendo alinhamento, alinhamento. Eu quero é focar aqui na execução, na feita, na tarefa.
É meio que natural do ser humano isso, né? No final das contas, acho que quem é que gosta de mudança? Só quem se propõe a aceitar elas e tentar promover as mudanças, né? Porque eu acho que o natural de todo mundo é ficar parado, né?
Exato. É,
Bom,
mas vamos lá.
o próximo aspecto ou mandamento aqui é não aceitarás erros. É outro assunto delicado, né? Outro tema delicado, né? Há uma cultura de que a gente não aceita erro, que as empresas mais tradicionais não aceitam erro, e isso acaba impedindo que se tente coisas novas. Isso evita a inovação. É isso mesmo?
Ah, certeza. Porque você precisa errar para chegar a conclusões, né? De que, opa, peraí, não era o caminho certo realmente, isso aqui não flui. Mas você precisa ter um ambiente que tolera erros, porque senão você inibe a criatividade.
É isso
Processo
aí.
criativo passa pelo processo de erro, né? E é encontrando erros que você acha novos caminhos, né, para a problemática complexa que a gente vive, né, no desenvolvimento da inovação. Mas é fundamental.
Exatamente.
Não aceitar erro, aí já é uma coisa, né, para a nossa realidade hoje, é quase utópica. Agora, pensando que você tem um custo muito caro pelo erro, então, peraí, vamos tentar errar rápido, né? Vamos ter políticas aqui que nos auxiliem ou mecanismos, ferramentas que nos auxiliem a testar, né, antecipar, identificar, né? Então, acho que é aí que entra esse mandamento e o papel do DPI. Não pode ser de polícia, né, mas sim de políticas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Errar é essencial. Nós temos que errar. A gente tem que errar. Tem que
Exatamente.
aprender.
Só precisa errar rápido, resolver logo e também errar pequeno, né? Não adianta errar grande, que isso às vezes pode ser decisivo para impactar de vez um modelo de negócio.
As áreas de descoberta, né? Então, quando a inovação ainda está no início, né? A gente precisa ter etapas importantes nessa primeira fase, para que a incerteza diminua, né? Então, já erra, dá um custo menor, né? Agora, a hora que chega lá para implementar, para criar um novo produto, criar um novo corte de frango, alguma coisa especial ali, você já tem que estar com essa certeza, porque depois que roda lá na produção, né, aí colocar no mercado um negócio que não vai para frente é caótico. Por isso que muitos investem hoje em grandes simulações, rodar dados, né, de informações de produto, para que você consiga, tentar, né, mitigar um pouco disso, né?
Você já teve essa experiência profissional ou como consultoria de atuar em ambientes extremamente tradicionais em que o erro não era permitido, não era incentivado, em ambientes em que o erro era entendido como processo de inovação? É muito diferente trabalhar em empresas assim?
É muito diferente. Você tem empresas tradicionais, gigantesca. Trabalhei com uma na área de cosméticos e justamente na época iniciaram um projeto de transformação digital e o departamento criado foi um departamento de inovação. Mas o ponto é, os gestores mantinham um comportamento tóxico, ruim, né, em que entendiam que a produtividade, que tudo estava certo e que era uma questão da pessoa trabalhar e trabalhar e trabalhar. Né? Então é difícil você conciliar uma área que você tem que ter o erro como uma etapa do aprendizado, né? E em contrapartida você tem um conservadorismo que diz assim, ó, não pode dar errado, porque o investimento é esse, está tudo aprovado, está tudo certo. Como que você lida com o erro, né? Porque o erro exige um feedback looping. Você
tem verdade. Que
estar ali, retornando o processo, retornando, né? Então, é muito difícil. E, de fato, empresas grandes, uma última consultoria que a gente pegou, as estratégias vinham de maneira extremamente rígida, né? E quando chegava-se lá no nível da implementação, começava a se questionar, poxa, mas não faz sentido isso. Até você retornar, fazer as mudanças, né? E mesmo sem antes colocar em prática o teste de algumas hipóteses, né?
Uhum.
Então, isso é difícil, as pessoas não estão disponíveis, os sistemas não estão adaptados para isso, né? Então, é você criar uma área de inovação que exige múltiplas capacidades, múltiplas disciplinas, né? Agilidade, rapidez, né? Aí, em contrapartida, você cai no mundo da eficiência. Não, vai fazendo, vamos aí. Mas você tem que ser eficaz né? A excelência é da operacional, né? Então é a eficácia, não é só a eficiência, né?
Uhum.
Tem uma mistura importante, mas o que eu vejo de impacto é as organizações abertas, querendo, precisando fazer as melhorias em inovação, mas ainda comportamentos rígidos de não posso aceitar, tá fugindo do meu controle, né? Quero ficar com o olho em cima, tenho que ver a pessoa trabalhando além do horário, senão ela não tá inovando. Coisas incríveis assim que a gente enxerga.
Uma coisa não tem muita relação direta com a outra, né? Mas também existe a possibilidade, a gente não pode fechar essa possibilidade, eu mesmo tenho essa experiência, de que ao longo do tempo a cultura organizacional vai mudando, vai se adaptando aos novos tempos. E obviamente, né, quando a organização ela é uma organização grande, ela tem uma abrangência, responsabilidades diretas e indiretas, isso é um pouco mais dificultado, mas com bom direcionamento estratégico, isso ao longo do tempo vai melhorando também e se vai colhendo frutos positivos, né?
Qual a cultura? Como que é? A cultura come a estratégia do café da manhã.
Exatamente.
É uma frase do Drucker, né? Se a cultura começa a ganhar elementos, né, de inovação, de colaboração, ótimo. Agora o problema é quando o mercado e o negócio começam a, né, exigir essa mudança e a organização nem
não responde. Exatamente. Qual que é o próximo item?
Aí a gente cai nesse, né, no não ouvirás, né? Então, como assim não ouvirás, né? É o mais danoso, com certeza, dos mandamentos, né? Você não ouvir, você não colher sinais, né, do que está acontecendo, as opiniões, as ideias, né? Não, manter uma rigidez, uma surdez seletiva, como diz na matéria, né? Impacto direto. Como é que você muda, né? Se você não tem espaço para discutir, para gerar empatia, né? Esse é o ponto desse mandamento aqui, não ouvir, né? Muito contraproducente, né?
Exatamente. Tem outro aqui que é deixarás os projetos morrerem no papel ou no PTT, que são mais comuns hoje em dia, né? Isso, de novo, é uma questão de atitude, né? Eu já tive a oportunidade, em alguns momentos, de participar de iniciativas em que foi feita uma coletânea de projetos que precisavam ser estudados, né? Pelo menos analisados para que tomassem ou não um encaminhamento. E no final das contas acabaram pouquíssimos deles tendo iniciativas e muito dependentes do líder daquele projeto. Isso é algo que não pode acontecer também, né? Ou seja, se você prospectou a execução de um projeto, análise, um estudo, você tem que chegar até o final. Quando eu digo chegar até o final, não significa implementá-lo, mas concluir a análise, né? Porque muitos projetos podem ser que não sejam, não tenham viabilidade nem técnicas e nem econômicas. Então, você vai chegar um momento da análise que você vai simplesmente concluir que não tem viabilidade de seguir em frente com esse projeto, né?
Exato. Porque os TPIs são os comitês, né? Os antigos comitês, né? Quantas organizações que não têm lá os seus comitês, porque esse comitê vai receber toda aquela camada de ideias, né, vinda de diversas fontes, e geralmente o tradicionalzão é um papel, um documento, um fluxo ou um PowerPoint, né? Mas não passa disso, né? Então muitas vezes você chega, recebe informações que às vezes não estão completas, né? Faltam detalhamentos, mas o esforço para tudo isso, né, é muito alto. Então até a matéria cita, né, é como se fosse um voo de galinha, né? Porque a galinha não tem grande autonomia, ela não vai longe. Então aí é também uma crítica aos modelos, né, de empresas que estão com departamentos baseados em PowerPoint. Poxa, como assim uma ideia no PowerPoint? A gente precisa de mais coisas, né?
Exatamente. Precisa de mais elementos, mais dinâmicas, ou dinâmicas diferentes, né? Não pode estar só no papel, precisa ter feito um pequeno teste de aderência, de modelo, enfim. Várias ferramentas para que isso possa evoluir de maneira mais performática, né? Para concluir esse bate-papo nosso de hoje, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete ações para que a gente combata ou consiga combater a prevenção à inovação. O que desses aspectos ou aspectos que você tem experiência, pode citar um único que de fato ajuda a gente conseguir evoluir no processo de inovação? Tanto pode ser considerado aspecto de carreira profissional ou de uma organização, ou até mesmo de startup. Startup é mais comum, né? Ela já nasce com esse DNA. Agora, as grandes empresas, as corps e profissionais, às vezes, precisam se adaptar ao longo do tempo, né?
As áreas de inovação. Uma empresa que é inovadora não precisaria ter uma área de inovação.
Parece exatamente.
Parece uma coisa meio redundante. Mas se nós, de fato, temos uma camada, temos ali um modelo de open innovation, de abertura à sociedade, né, com interações, trabalhar com desafios e as startups, a criação dos labs, eu acho que a gente tem que estar muito preparado para dizer não. A gente tem que estar muito maduro, porque o não... mesmo errando em dizer o não, eu acho que tem que ser dito o não, porque a estratégia também é dizer o não. E hoje a gente tem vários projetos que a gente recebe e a gente dá mais não, porque se você vai embarcar em todas as ideias, em todas as visões malucas, às vezes, seja do empreendedor ou seja das áreas, do departamento, você vai já consumir muito tempo. Então eu entendo que dizer não, chegar a esse nível, né, de você criar uma mecânica para... a gente usa muito o Business Value Point, que é uma matriz em que você trabalha valores específicos que aquela inovação vai gerar. E você dá nota. Então, quando você dá uma nota para aquele valor de...
Você tangibiliza isso, né?
Você tangibiliza, você vê. Aí você usa estatística para dizer não. Então, dizer não é fundamental, porque você já está eliminando ou você está enxergando, por exemplo, 80-20. Faz um pareto ali, foca em 20%. E aí a coisa tende a fluir mais. Eu ficaria com esse ponto, entende?
Ok. Eu acho assim, nesse tempo todo de carreira profissional, nos últimos tempos eu tenho me adaptado e visto um avanço positivo à questão do erro, sabe? Errar pequeno, errar rápido, entender que errar faz parte do processo de inovação. E principalmente aprender com cada erro, né? Não é simplesmente errar. Qual lição você tirou desse erro e que vai te ajudar a tentar de novo e conseguir ter mais êxito no próximo projeto, na próxima iniciativa, só da sua área ou na organização como um todo. Acho que isso tem ajudado a criar a maturidade necessária para que as organizações acabem se modificando e tomando um rumo de fato de sucesso quando se fala em inovação.
Correto.
É isso aí. Jordano, valeu.
Aprender rápido, né?
É isso aí.
Muito bom.
Ótimo papo sobre inovação. A gente tem a perspectiva de novos bate-papos relacionados à inovação, empreendedorismo, tecnologia, gestão, processos, enfim, a gente vai falando de tudo um pouco aqui, que faz parte desse novo ambiente mais moderno do mundo dos negócios, né? Startups, corpos, universidades, profissionais, estudantes, é nesse ecossistema que a gente quer se posicionar e falar com todo mundo, né?
Exato.
É isso aí. Valeu, Jordano.
Valeu, Carlito. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais.
Falou.
Tchau, tchau.
Até mais, pessoal.
Até mais, pessoal. Valeu. Okay.